Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 4 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde para você, Kátia Gomes. Vamos sim, porque a partir de agora tem muitas informações, não é?
Isso, muitas informações para os nossos ouvintes, que aqui tem voz e tem vez, e pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, tá bom, caro ouvinte? Envia sua mensagem, tá? Olha, eu vou, a partir de hoje já vou liberar a participação do ouvinte enviando mensagem para nós, do Jornal do Meio Dia, sobre o que você acha do Jornal do Meio Dia, porque sexta-feira, dia 6 de março, o Jornal do Meio Dia vai completar 9 anos no ar. E aqui, o ouvinte, né? O aniversário é do programa, mas o ouvinte é que tem voz e tem vez e que é presenteado. Então, na sexta-feira, vamos ter brindes para os ouvintes. Mas, a partir de hoje, eu já quero a sua participação. Envie a sua mensagem. Você que participa diariamente, envia mensagens para a gente aqui, com denúncias, reclamações. Também a gente quer a opinião de vocês. O que significa o jornal para vocês? O que vocês acham do Jornal do Meio-Dia? 9 anos no ar. É isso mesmo. Olha, são 12 horas e 12 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, de 4 de março, está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Lheus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, ou sem evolução, inscrições abertas. E Natura e Lheus, celebrando a beleza, a força e a essência única da mulher. A partir de hoje, o Jornal do Meio Dia está mais perfumado com a Natura e Lheus, tá? É, exatamente. Então, fiquem ligados no Jornal do Meio Dia, que vem muita novidade aí com a Natura e Lheus, tá bom? E desde já, parabéns aí, obrigada a Natura e Lheus, seja bem-vindo como patrocínio do Jornal do Meio Dia. Olha, já tem ouvinte mandando mensagem para nós. Aqui dos 9 anos do Jornal do Meio Dia. Só que ele disse que ele quer bolo. Não sei ainda se vai ter bolo, mas se tiver, viu, Tiagão, a gente guarda para você. Tiago, lá da Cabana Guarani, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Um abraço a você, Tiago, toda a equipe da Cabana Guarani. Obrigada também pela parceria sempre aqui com o Jornal do Meio Dia, com a Gabriela FM, tá? Mas se tiver bolo, Thiago, eu vou levar pra você. Como somos vizinhos, né? Eu moro pertinho ali da cabana. Vou levar pra você, deixa eu ver. Alô, Renatinho, nosso coordenador. Tô perguntando assim, se vai ter bolo do Jornal do Meio Dia na sexta-feira.
Ele tá vindo.
É? Tá? Tá vendo as câmeras aí,
tá,
né?
Tá sim.
Tá vendo no Big Brother?
Aí,
tem
olha
Big Brother
aí,
aqui,
aí,
viu, gente? Eu tenho que me comportar aqui direto. O pessoal tá perguntando se vai ter... Fala pra gente, vai ter bolo do Jornal do Meio Dia? É que quem comanda aqui é ele.
Ó, então vou ter que fazer um bolo pro Ligou, Pediu, Tocou, um bolo pro Pagode Brasil.
Não, mas não é no mesmo dia? É no mesmo dia? Não é?
É todo no dia 28 de junho.
Não, esse é mês, é junho ainda.
Se você se comportar até sexta, a gente vê.
Vou comportar direitinho. Alô, doutora Thaís Paula, dá esse apoio aqui também, patrocínio, clínica doutora Thaís Paula.
Pode ser um presentinho pro programa, né? Não
custa nada. A nossa diretora geral, a doutora Thaís Paula, eu tô pedindo esse apoio aí.
Queremos bolo.
Agora, vou trazer minha lactase, né? Aí vou comer o bolo. É, aí a gente vai falar, vou comer o seu bolo. Alô, Jornal do Meio Dia. Pronto, ai, já deu ideia, já vai sair esse bolo. Olha, são 12 horas e 15 minutos. Vamos a partir de agora de manchetes de alguns jornais que circulam pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Horas e 16 minutos a partir de agora aqui nas manchetes dos jornais. Daqui a pouquinho eu já começo a falar as mensagens, vocês já estão chegando no meu WhatsApp. Mas vamos de manchetes dos jornais. Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, informa: os efeitos da guerra do Oriente já chegaram. Gasolina está mais cara. Ô Jesus, quando eu lembro que daqui a pouco eu tenho que abastecer. Valeu-me Deus.
Jornal Dia, Teresina. Prefeitura suspende IPTU 2026 e enviará revisão do reajuste em caráter de urgência à Câmara.
Prestar atenção, né? Prefeitura de Teresina, é no Piauí. Isso. Vamos de Jornal Meio Norte, Teresina. Não, aliás, vamos de Jornal do Comércio, Recife. Trump ameaça retaliar a Espanha e fala em vácuo de poder no Irã.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Ceará ganha mais de 1 bilhão com contribuição de apostas online. Ganharia, não é isso?
Exatamente. Jornal Tribuna do Norte, Natal. Vereador do PL acusa Samanda Alves de tentar proteger Brisa em processo. Essas questões políticas, essas brigaiadas lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Presidente do Senado mantém quebra de sigilos fiscal e bancário de Lulinha.
Essa eu quero ver. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Região Tocantina no poder. Imperatriz torna-se sede oficial do governo do Maranhão até sábado.
Jornal da Cidade, Aracaju. Prefeitura mantém tarifa do transporte coletivo congelada.
Correio de Sergipe, Aracaju, 2025. Sergipe é o segundo do Nordeste com maior rendimento domiciliar per capita. E eu vou te falar, viu, para quem não conhece, Aracaju é uma capital. É uma capital, mas tem qualidade de vida, é ótima. E lá a geração de emprego e renda, não só na capital, mas no Sergipe, de modo geral, tem melhorado muito.
Jornal Dia Rio, barbárie em Copacabana. Dois acusados de estupro coletivo se entregam à polícia.
Aleluia, estavam foragidos, né, esses dois meliantes, né? Que isso pra mim é coisa de meliante, né? E são maiores já de idade, esses bonitinhos, viu? Espero que paguem na justiça. Correio Brasiliense, Distrito Federal, distritais aprovam projetos do GDF para socorrer o BRB.
Zero Hora, Porto Alegre, Oriente Médio. Trump diz que Irã tem vácuo de poder.
Folha de São Paulo. Pagamento de retroativo a juízes quadriplica em 5 anos e chega a mais de 4 bilhões de reais.
O estado de São Paulo. Conflito no Oriente Médio. Irã alça filho de Khamenei a líder supremo. Israel invade o Líbano.
Diário de São Paulo, Alcolumbre rejeita pedido de anulação de quebra de sigilo de Lulinha, ou seja, ele mantém, né, essa quebra de sigilos aí bancários e telefônicos do Lulinha. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vou contar a ideia de Carla Menezes. Sabe o que ela falou aqui, na estante? Na rádio, Gabriela, não é aniversário, a gente não tem folga. Ela disse que o Jornal do Meio Dia não vem dia 6, não. Ah, vem, filha, e tu também. E tu também, não dê dor de barriga, venha trabalhar.
Jamais.
Venha trabalhar. O Jornal do Meio Dia vai estar aqui.
O bolo está garantido.
Em nome de Jesus. Até o bolo já está saindo já.
Lembra o refri... o zero, viu, amiga? Por favor. Viu?
Claro, né? Ou então ela com gás. De
favor.
Jeito nenhum. Não, eu tô botando ela no eixo. Fiz ela encher o saco pra ela malhar. Fazendo encher o saco pra ela tomar refrigerante zero.
É isso. Eu só sei o que é comer batata e banana agora. E aí, Pim?
É. Perto, e ovo.
E ovo.
Tô enchendo o saco.
Muito ovo.
Vamos entrar na linha.
Acabou.
Pois é. Olha, daqui a pouquinho a gente vai começar a divulgar as mensagens, porque tá chegando, né? Estão chegando várias mensagens aí de ouvintes, não só no WhatsApp da rádio, mas também no meu. Muita gente aqui mandando mensagem, né? Daqui a pouquinho eu vou divulgar essas mensagens de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho dessa audiência toda. É, e por parar aí pra escrever essas mensagens. Obrigada, tá? Daqui a pouquinho, né? A gente divulga. Porque aqui no Noticiário Regional, vamos direto pra Léo em Destaque. Começando fazendo um alerta aqui, porque o PROCON de Ilhéus alerta aposentados sobre prazo de contestação de descontos do INSS. Então, o PROCON de Ilhéus está alertando aposentados e pensionistas do município para o prazo de contestação de descontos indevidos no benefício do INSS. O prazo para solicitação termina no dia 20 deste mês. O órgão orienta o cidadão que faça o pedido dentro deste período para garantir a reparação de forma mais rápida e simples. O PROCON alerta que quem perde o prazo deixa de participar do acordo administrativo simplificado e pode enfrentar mais dificuldades para recuperar o dinheiro. A falta de contestação pode obrigar o segurado a entrar com novos pedidos administrativos ou até com ações na justiça, tornando a devolução muito mais lenta. Além disso, o desconto pode continuar acontecendo mensalmente enquanto não houver o questionamento oficial. O procedimento de contestação é gratuito e deve ser feito apenas pelos canais oficiais do governo federal. O cidadão pode utilizar o aplicativo ou o site oficial meu.inss.gov.br. Esse é o site oficial, tá? meu.inss.gov.br. Ou procurar uma agência dos Correios. Para alguns grupos específicos, como idosos com 80 anos ou mais, indígenas e quilombolas, a devolução do dinheiro acontece de forma automática e não exige nenhuma ação do segurado. O PROCON reforça que o tempo é um fator importante para evitar prejuízos e garantir que o direito do consumidor seja respeitado sem complicações extras. E o PROCON ainda fala de golpes, né?
Exatamente, o PROCON de Ilhéus ele também alerta, né, sobre o risco de golpes com a proximidade da data final. Criminosos costumam enviar mensagens falsas pedindo dados pessoais ou cobrando taxas para liberar o dinheiro. O INSS ele não solicita senhas nem cobra valores para realizar a devolução das quantias descontadas. A orientação é não fornecer informações a desconhecidos e não clicar em links suspeitos enviados por celular. Em caso de dúvida, o cidadão ele deve procurar diretamente os canais oficiais do INSS ou o atendimento do PROCON de Ilhéus para receber orientação segura e gratuita.
Que bacana esse alerta aí do PROCON, né? Então é importante mesmo o PROCON orientar a população. 12:24, vamos falar sobre baronesas, né? Porque sempre rendeu polêmica, né? Quando chove muito, que as baronesas descem do Rio Cachoeira para cá, né? Para Ilhéus, aí ficam ali na Baía do Pontal, pelo mar, enfim. Olha, Itabuna e Ilhéus unem forças para a remoção de baronesas no Rio Cachoeira. Então, as prefeituras de Ilhéus e Itabuna iniciaram ontem a ação integrada para retirar baronesas e entulhos acumulados na ponte Miguel Calmon, que é a ponte famosa, a ponte do Marabá, sobre o Rio Cachoeira em Itabuna. O trabalho mobiliza servidores, máquinas e caçambas das duas cidades e conta com o apoio da empresa responsável pelo aterro sanitário que recebe o material recolhido. Até às 5 da tarde de ontem, as equipes executaram 12 viagens entre o centro da cidade e o aterro sanitário. 9 caçambas participaram do serviço, 2 foram cedidas por Ilhéus. Itabuna disponibilizou 7 veículos e uma máquina pesada. A ação cumpre termo de cooperação firmado em outubro do ano passado, após diálogo entre os prefeitos Valderico Júnior de Ilhéus e Augusto Castro de Itabuna. O Augusto afirmou que a medida evita que as baronesas avancem em direção às praias e à Baía do Pontal, em Ilhéus. Já o secretário de Serviços Urbanos do município de Ilhéus, o Cacá, Carlos Machado, Cacá, agradeceu a parceria e destacou a importância da união entre as duas cidades, né, Carla?
É isso, e para viabilizar a retirada, ainda no ano passado, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna publicou a portaria de número 005 do ano de 2025, que autorizou em caráter emergencial e temporário a remoção da espécie Eichornia crassips, é assim?
Que são as famosas baronesas,
né? As baronesas, né? A medida atende a determinações judiciais estabelecidas na ação civil pública de número 800-943-5-27-20-22-8-05-01-13. A Procuradoria-Geral do município anexou o processo à portaria. O termo de cooperação entre as cidades e a anuência da concessionária responsável pelo aterro.
É importante essa parceria aí, tem que, né, fazer esse trabalho aí em conjunto, porque é chato, né, essas baronesas. Chego aqui, fico ali na Baía do Pontal, não fica legal.
A gente também via...
lá na Baía da Sapitinga.
Nossa, a gente via, né, em governos anteriores, a sujeirada que ficava aqui em Ilhéus, né, vindo de lá para cá, e ninguém resolvia isso.
Exato. No sábado, inclusive, às 5 da tarde, tomei um susto ali na Sapitinga, quando eu vi aquela quantidade imensa de baronesas passando, assim, aqueles tapetes mesmo, né, enfim. São 12 horas e 27 minutinhos, já que tem ouvinte mandando mensagem aqui, deixa eu começar logo a agradecer e divulgar aqui as que chegaram no meu WhatsApp. Depois do intervalo a gente vai divulgar as que chegaram no WhatsApp da rádio, mas dá tempo você enviar a sua mensagem, tanto denúncia ou reclamação, e a partir de hoje a gente está pedindo também a opinião do ouvinte, o que que acha aí do Jornal do Meio Dia, né, que vai completar 6 anos no ar, nove anos no ar, na sexta-feira, dia 6 de março. A Mari, mandar um abraço para ela, obrigada, Mari. Ela disse aqui, o jornal tem uma representatividade maior que vocês imaginam. Acho que é o jornal da mulher ilhéense, o jornal forte, feminino, determinado a comunicar e a acolher todas nós. Gratidão por tudo. Obrigada, Mari. No mês da mulher, né, a gente recebendo essa mensagem sobre o Jornal do Meio Dia. Obrigada mesmo, um abraço para você, tá, Mari? O Wilson Varenga, meu amigo querido, direto de Itabuna, ouvinte assíduo, também mandou a mensagem dele aqui, ó. Deixa eu agradecer o Wilson. O Wilson, depois eu te mando uma mensagem aí, sabe? Outra coisa, clube card. Ele mandou a mensagem aqui falando o seguinte. Vou falar do jornal, hein? São quase uma década de um trabalho sério, comprometido e, acima de tudo, conectado com a realidade das pessoas. Kátia e Carla, vocês são ótimas profissionais. As matérias bem construídas, as entrevistas esclarecedoras e a diversidade de temas abordados fazem do jornal uma referência de credibilidade e pluralidade na comunicação baiana. Um destaque especial também para a participação irreverente do nosso repórter, Coutinho Neto, que com seu estilo próprio e carisma, leva a informação com leveza, aproximando ainda mais o público do jornal. Que venham muitos outros anos de sucesso, inovação e jornalismo de qualidade. Vida longa ao Jornal do Meio Dia e quero ganhar brinde na sexta-feira. Ele ainda falou aqui que a minha gargalhada desarma qualquer mau humor. Que bom! Um abraço, meu querido. Obrigada, obrigada aí pela audiência de sempre, viu? Esses 9 anos aqui, ele sempre participou do Jornal do Meio Dia, tá? Obrigada mesmo, tá bom? São 12 horas e 30 minutinhos. Nós vamos dar um rápido intervalo. Na volta, a gente divulga mais mensagens de ouvintes, né, Carla?
Isso.
Então, voltamos já.
Almoço. E Gabriela.
Delícia.
Gostoso demais.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Porque aqui você sabe, aqui você tem voz e tem vez, né, caro ouvinte? O Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus e Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Unex, meu futuro Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Natura Ilhéus, celebrando a beleza, a força e a essência única da mulher. 12:37, você pode enviar sua mensagem para o 988291029. Daqui a pouquinho vamos divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes, mas antes vamos de informação. Aqui já no noticiário policial, olha, a Polícia Federal deflagra a operação contra a invasão e venda ilegal de terras indígenas. Ah, é, aqui no sul da Bahia, na verdade, extremo sul da Bahia, né? 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje durante a Operação Proteção do Território, deflagrada pela Polícia Federal em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação investiga a invasão e comercialização ilegal de terras, além de crimes ambientais e tráfico de drogas na terra indígena Barra Velha. Os policiais vão recolher documentos de propriedade, contratos de cessão ou venda de terrenos, comprovantes de transações financeiras, materiais de engenharia, notas fiscais de insumos e registros contábeis que possam ajudar a identificar financiadores e envolvidos no suposto esquema. Olha que coisa! Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que dentro da área da reserva indígena estava ocorrendo invasão e venda ilegal de terras públicas, além de degradação ambiental e tráfico de drogas. Há também a suspeita de que o local pudesse estar sendo utilizado como esconderijo por um homem foragido da justiça, hein, Carla?
Pois é, e durante o cumprimento dos mandados, policiais também buscaram apreender armas, drogas, mídias eletrônicas e outros materiais que possam contribuir para o aprofundamento das investigações. Caso as irregularidades sejam comprovadas, os suspeitos poderão responder por crimes como estelionato qualificado, usurpação de terras públicas e tráfico de drogas, além de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das apurações. A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço do trabalho.
Pois é, né? A operação foi realizada por meio da Força Integrada, que atua em Porto Seguro, composta pela Polícia Federal, Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil e Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, da Polícia Militar, com apoio da Força Nacional e da Polícia Militar da Bahia. Que coisa, hein? E ainda lá pelo extremo sul da Bahia, a gente volta a falar do caso daquela ex-diretora do presídio de Eunápolis. Pois é, porque a ex-diretora do presídio de Eunápolis, suspeita de facilitar fuga, tem novo mandado de prisão cumprido em operação na Bahia. 13 pessoas continuam foragidas, tá? Que na época foram 16. Desses 16, 13 continuam. Então a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão ontem em mais um desdobramento da operação sobre a fuga de 16 detentos no conjunto penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Entre os alvos está a ex-diretora da unidade, a Joneuma Silva Neres, que já está presa e é acusada de envolvimento no crime. Os mandados de prisão foram cumpridos dentro do próprio presídio de Eunápolis e também no conjunto penal de Itabuna. Dos 16 foragidos, um foi recapturado, 2 morreram em confrontos com policiais e 13 seguem procurados. Durante as buscas de ontem, um suspeito conseguiu fugir após atirar contra policiais. No imóvel onde ele estava, foram apreendidos drogas, dinheiro e anotações que farão parte da investigação. A fuga aconteceu na noite de 12 de dezembro de 2024, lá no presídio Eunápolis, quando um grupo de homens armados invadiu a unidade. Em relação à fuga do presídio, um ano e um mês após a fuga de 16 detentos, apenas um foragido foi recapturado, como a gente disse, né? O Valtinei dos Santos Lima, conhecido como Dinei. Ele foi encontrado no dia 6 de setembro de 2025. Os outros 2 fugitivos foram mortos. Um deles foi Anailton Souza Santos, o Nino, morto após uma troca de tiros com a Polícia Civil em uma operação para recapturar em Eunápolis em 16 de janeiro de 2026. O segundo foi Rubens Lourenço dos Santos, conhecido como Binzoião, um dos 117 homens mortos na mega-operação do Rio de Janeiro, em outubro de 2025, os outros 13 seguem foragidos, né?
Pois é, e segundo o coronel Luiz Alberto Paraíso, que é comandante da Polícia Regional na cidade, a fuga só foi possível devido a duas ações simultâneas. Isso porque, enquanto os detentos perfuravam o teto de uma cela, um grupo de 8 homens armados invadiu o presídio, atirando nos agentes de plantão. O grupo criminoso, ele disse o seguinte aqui, que o grupo criminoso veio de fora do presídio, cortou a grade e começou a atirar nas guaritas. Essa troca de tiros sustentou a fuga dos elementos, que desceram por cordas e fugiram pelo matagal. Os detalhes passados pelo coronel, no entanto, não foram confirmados pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Em nota, o órgão informou que um grupo de homens fortemente armados invadiu o conjunto penal e, após intensa troca de tiros com segurança da unidade, abriram 2 celas e 16 internos conseguiram fugir. Durante a ação, os homens mataram um cão de guarda do presídio e abordaram um fuzil calibre...
Abandonaram, né?
Um fuzil calibre 5.56, fabricado nos Estados Unidos e sem numeração aparente. No local, 2 carregadores com 57 cartuchos intactos também foram encontrados.
Olha, quando a informação vem aí, essa informação que vem do coronel Luiz Alberto Paraíso, pode confiar. A CEAP é que não quer falar a verdade, né? A realidade, né? Ó, me deixa, viu? Ai, ai, agora eu vou te falar, viu? A bonita aí, da Joanilma Silva Neres, era pra fazer história como a primeira mulher diretora de presídio na Bahia. Mas pra fazer história de forma legal, lícita, sabe? Fazendo um trabalho bacana, aí vai lá e me envolve com crime. Ó, menina, me deixa, viu? É coisa. São 12 horas e 44 minutinhos. Vamos liberar. Continuar liberando, porque já está liberada a participação do ouvinte. Vamos circular pelo WhatsApp. Pode direto divulgar mensagens dos nossos ouvintes que estão bem animados, né? Enviando mensagens aí para nós. Ave Maria, eu gosto assim. Ai, ai.
Aqui não... você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto. Vamos continuar divulgando essas mensagens. Mandar um beijo. Bora. Aqui para minhas amigas queridas, Jo Rosa, Ju, Mai, todo mundo acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um beijo para vocês. O Jornal do Meio-Dia vai completar 9 anos no ar, na sexta-feira, dia 6. Eu quero a mensagem de vocês participando. O que vocês acham do Jornal do Meio-Dia? Obrigada pela audiência, meninas. Um beijo. O que temos mais aí de mensagem, Carla?
Temos mensagens aqui, Kátia. Vamos dar moral aqui, né? Disse aqui, boa tarde, meus amores, meninas maravilhosas. É Angélica Guimarães, do Distrito de Areia. Vocês são líder em audiência. Nunca mais falei com a minha amiga Kátia Gomes.
Quem é?
É a Angélica Guimarães.
Um beijo para Angélica Guimarães. Obrigada pelo carinho.
Ela disse que estava na correria, né? Mas porque precisou fazer uma pequena cirurgia. E ela disse aqui, olha, 9 anos, hein? Aí vocês são 1000. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Angélica, um beijo para você, né, Kátia?
Um beijo para Angélica. Angélica, realmente, nosso ouvinte assídua, sempre participou, enviando mensagens. Obrigada, Angélica. Um beijo para você, tá?
A Regina Costa também tá por aqui. Boa tarde, meninas, Kátia e Carla. Falar dessa bancada é muito fácil, porque vocês têm uma conexão incrível, sabem levar a informação da melhor maneira. Que Papai do Céu continue dando sabedoria e sucesso a todos vocês. Não conheço Coutinho, mas ele é um repórter super competente no que faz. Essa bancada tem um molho.
Olha!
Tem um molho.
A música, essa bancada tem um molho. Obrigada!
Deus.
Foi quem mandou essa mensagem, Regina?
Foi a Regina Costa.
Um beijo pra você, Regina Costa. Obrigada pela audiência.
O Rodrigo disse aqui, excelência em jornalismo, profundos sucessos, meninas.
Quem?
O Rodrigo.
Obrigada, Rodrigo. Um abraço pra você.
Rodrigo Evangelista.
Rodrigo Evangelista, obrigada pela audiência.
Isso.
Quem mais?
Ah, aqui já foi, mandou coraçãozinho pra gente. Por enquanto, oi, boa tarde, Kátia e Carla, sou Daniel Aquino, sempre estou aqui ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Muito bom para informações sobre o que acontece. Quero parabenizar todos vocês.
Valeu, Daniel Aquino. Obrigada pela audiência. Um abraço. Na sexta-feira eu quero a participação de vocês também, tá? Eu já liberei a partir de hoje para a gente ter mais tempo de divulgar as mensagens de vocês. Hoje, amanhã, sexta, né, Carla?
Isso.
Tá valendo. E sexta-feira tem brindes para os ouvintes. Porque o aniversário é do Jornal do Meio Dia, mas quem ganha o presente é o ouvinte, né, Carla?
É isso, por aqui é só, viu, por enquanto, viu, Kátia?
Pronto, beleza. Qualquer coisa a gente retorna aí, tá? Vamos seguir com mais informações? Vamos seguir falando aí de chuva, porque idosa, ela é resgatada após casa alagar durante fortes chuvas no interior da Bahia. Uma idosa foi resgatada por moradores na tarde de ontem, após a casa onde mora ficar alagada, em Varzedo. Varzedo fica a 125 quilômetros de Feira de Santana. O município foi atingido por fortes chuvas e ruas ficaram tomadas pela água. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que a água atinge a altura da cintura, que é retirada do imóvel com a ajuda da população. Veículos também ficaram quase submersos. De acordo com a Prefeitura de Varzedo, na noite de terça-feira, ontem, cerca de 40 famílias precisaram ser encaminhadas para uma creche do município, onde permaneceram até a manhã de hoje. Ainda segundo a gestão municipal lá de Varzedo, 15 famílias continuam desabrigadas, hein, Carla?
É isso, e há relatos, viu, Kátia, de casas e estabelecimentos comerciais invadidos pela água. O bairro do Campos, Sol, Posto e áreas da zona rural foram os mais atingidos. Em uma das ocorrências, um homem, inclusive, ele foi levado pela correnteza. Ele ficou preso em uma cerca e foi resgatado pela população. Já na manhã de hoje, equipes da prefeitura e moradores atuam na limpeza das residências e na tentativa de recuperar móveis e outros pertences danificados. E conforme a gestão municipal, a expectativa é de que ainda nesta quarta seja publicado um decreto de situação de calamidade pública no município.
Pois é, eu vou aproveitar aqui, já estava pesquisando, eu acabei de conseguir a informação atualizada, realmente aumentou muito o número de cidades em situação de emergência aqui na Bahia, viu? A lista está grande, conforme aí as informações do governo. Ó, nós temos cidades como Alagoinhas, Arataca, que é aqui no sul da Bahia, Barra, Camacã, também no sul da Bahia, Cícero Dantas, Cipó, Irecê, Ituaçu, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Venceslau Guimarães, também no sul da Bahia, Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia, né, em situação de emergência, tá? Salvador tem chovido muito, a gente falou aqui, nós divulgamos ontem, né, informações falando sobre a situação de Salvador, que realmente também tem chovido muito. A situação lá está delicada também em Salvador. E Defesa Civis de cidades da Bahia divulgam contatos, né, após alagamentos causados pelas chuvas. Eles vêm divulgando aí os contatos, essas cidades de Alagoinha, Santo Antônio de Jesus, né, divulgando aí bastante esses telefones para contato, né, porque a situação está bem delicada nessas cidades. Então, vocês têm que, se precisarem, acionem a Defesa Civil, tá? Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, é sempre importante aí vocês acionarem esses telefones toda vez que precisarem, tá? Por exemplo, Santo Antônio de Jesus, lá o 759-911-3639, né? Sempre é importante, caso você precisa da Defesa Civil do seu município, acione. Inclusive, a gente faz questão de divulgar o número da Defesa Civil de Ilhéus, que é o 739-7400-7521. 73, o DDD? 9-7400-7521. Esse é o telefone da Defesa Civil de Ilhéus. Lembrando, Corpo de Bombeiros, 193. E a Defesa Civil Nacional, tá? Que é 199. Defesa Civil Nacional 199, você pode ligar de qualquer município. Olha, eu moro em Ilhéus, sou numa situação assim, não estou conseguindo falar no número tal de celular, então estou ligando aqui para a Defesa Civil Nacional. Então é importante sempre você acionar a Defesa Civil, seja do seu município, né, ou de algum, ou a Defesa Civil Nacional, porque aí você vai ser atendido, encaminhado, direcionado para o seu município, obviamente, né? O município é direcionado para te atender, para te ajudar no que for necessário, tá? Tem alguma... Você estava olhando ali? Eu achei que tinha alguma mensagem para divulgar.
Eu tô vendo umas... Tem uma denúncia aqui, né?
Uhum, pode falar.
Um ouvinte pedindo ajuda pra gente. Teve um ouvinte que fez uma observação, viu, Kátia?
Uhum.
Ele esteve na manhã de hoje lá em Itabuna. Inclusive, uhum, ele fez um vídeo, né? Uma imagem aqui pra gente da retirada das baronesas.
Sim, fala aí.
E aí ele disse aqui, olha, o que me chamou a atenção, né, foi que eu passei pela manhã e a máquina estava jogando as baronesas pro lado que vem pra Ilhéus. E uhum, não retirando elas.
Que
do
coisa,
rio.
Hein?
É complicado, né?
É, né? Porque a ideia é retirar, né?
Retirar.
E não ficar empurrando, né?
Exatamente. Temos também aqui mais uma reclamação, né, de moradores lá da Conquista. Ele disse aqui, ajuda a gente aqui no bairro Carilos, na Conquista. Um poste no meio da rua, Kátia.
Oxi,
no meio, da ladeira. Tá aqui, ele mandou imagens pra gente do poste no meio da ladeira. E ele só fala isso, por favor, ajuda a gente. Tem um poste no meio da rua.
Que ladeira é essa, meu irmão?
Ele fala aqui, olha, a rua fica descendo à esquerda na igreja Frei Galvão, no Carilos, aqui na Conquista.
Tem que rever isso aí, né? Coelba. E a prefeitura também exige da Coelba que mude esse poste aí. Tá realmente...
No meio da
rua. Quase no meio da rua.
Isso.
Tá invadindo a rua.
Isso.
Tá estranho mesmo, nada a ver isso aí, né? Complicado, viu? Complicado. É coisa, viu?
Por enquanto é só.
Mais alguma mensagem?
Não, só
mais. Tá. Então, deixa eu trazer informações aqui atualizadas para vocês que acabam de chegar. Dois suspeitos são presos em operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infanto-juvenil. Então, dois suspeitos foram presos preventivamente na manhã de hoje. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Poções e Salvador. As prisões ocorrem no âmbito da Operação Salvamento, deflagrada hoje pela Polícia Federal, para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil praticados por meio da internet. A ação tem por objetivo identificar e interromper a atuação de indivíduos que, além de compartilhar material ilegal, mantinham diálogo sobre a possibilidade de produzir fotos e vídeos envolvendo seus próprios filhos e irmãos menores de idade. Meu Deus do céu! Que coisa, viu? É assustador isso pra mim. Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares que serão submetidos à perícia para ajudar a identificar, ajudar, no caso, na identificação dos arquivos armazenados de possíveis novas vítimas e de outros envolvidos na rede criminosa. As investigações tiveram início após a equipe da Polícia Federal ter acesso a conversas mantidas em uma rede social, nas quais os investigados comentavam e trocavam arquivos contendo cenas de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, além de discutir formas de produzir novos registros. E olha, a gente aproveita para fazer aqui um alerta da Polícia Federal sobre os cuidados na internet. A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Dentre as recomendações estão conversar abertamente sobre os perigos do ambiente online, explicar como utilizar redes sociais de forma segura e acompanhar de perto as atividades digitais dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou sigilo excessivo em relação ao uso do celular e do computador, também foram apontadas como ações que ajudam a identificar situações de risco. Também é fundamental ensinar crianças e adolescentes sobre como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. Por exemplo, alerte. Você deixa ali seu filho adolescente, neto adolescente, usando o celular, viajando naquele mundo, se isola o tempo todo, não é de dar conversa a ninguém, só quer ficar no celular, fica de olho.
Uhum.
E alerte, olha, se alguém na internet puxar conversa, ficar tentando marcar encontro, não vá, mostre pra mim.
Mostre,
que isso. Que sou seu pai, sou sua mãe, sou seu avô, sou avó, que sou adulto, tenho uma experiência de vida, mostre pra mim o que tá acontecendo. Gente, isso é muito sério, né, Carla? Você é
muito,
mãe aí.
Muito,
tem um filho adolescente, sabe disso, né?
Muito.
A importância de...
Monitorar, né?
Monitorar.
Bloquear alguns acessos, né, na rede, na internet, aí no telefone do seu filho.
Uhum. Exatamente.
Porque é muito sério isso.
12 horas e 56 minutinhos. Olha, mais uma ação aqui da Polícia Federal. Prefeito e vice de Macapá são afastados por operação da PF, hein? O prefeito do Amapá, o doutor Furlan, do PSD, e o vice-prefeito Mário Neto, do Podemos, foram afastados do cargo por 60 dias após a operação da Polícia Federal, que afastou servidores e determinou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão. A secretária de Saúde, Érica Aimoré, e o presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura foram afastados temporariamente. A ação compõe a segunda fase da operação Paroxismo e foi deflagrada na manhã de hoje. Endereços ligados ao prefeito da capital foram alvo de mandados de busca e apreensão. A polícia investiga um possível esquema de fraude em licitação para execução de obras do Hospital Geral Municipal de Macapá. Isso mesmo, lá no Amapá. De acordo com as investigações, há indícios de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários voltado ao direcionamento da licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. O contrato foi firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. É, menino, é coisa. A PF tá que tá, viu? Tá jogando duro. Agora, faltando dois minutinhos antes de encerrar, a gente precisa trazer aqui a informação sobre a prisão dele, novamente, né, do todo-poderoso do Banco Master, o Vorcaro. Exatamente. Ele que foi preso hoje novamente. Então, a decisão aí do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, e aí menciona mensagens nas quais o empresário orienta integrantes de um grupo privado a intimidar pessoas consideradas adversárias. Entre os alvos citados, nas conversas estariam funcionários, uma empregada doméstica e jornalistas. É, ele, né, querendo intimidar para a gente não divulgar as realidades. O conteúdo consta nos elementos analisados no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas envolvendo o Banco Master. Segundo a decisão, as mensagens teriam sido trocadas em um grupo utilizado por pessoas ligadas ao banqueiro. Em um dos diálogos citados na investigação, Vorcaro reage a um suposto desentendimento com uma funcionária doméstica. Na conversa, ele escreveu, abre aspas, empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa... Tenho até vergonha de falar. Mente moral de vagabunda. Olha que absurdo. Fecha aspas. De acordo com a apuração, a mensagem foi enviada a Luiz Felipe Machado de Moraes, Mourão, apontado como coordenador operacional de um grupo chamado internamente de A Turma, e conforme a investigação, o grupo seria responsável por monitorar e intimidar pessoas consideradas ameaças aos interesses do banqueiro. Além disso, foi divulgado hoje que as mensagens no celular do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que indicavam uma tentativa de assalto contra um jornalista como um mecanismo de intimidação, eram destinadas aos jornalistas e colunistas, ao jornalista e colunista Lauro Jardim de O Globo. É brincadeira. Tem gente que se acha tão poderosa que eles gostam de fazer isso.
Uhum.
Né? Mandar assaltar a pessoa como forma de intimidar. E depois entra em contato na cara de pau e diz, você viu aí o assalto, né? É um recado. Depois pode ser pior. Então, para vocês que se acham todos poderosos, que gostam de roubar, desviar dinheiro público, e aí se acham no direito de ameaçar jornalista, empregada doméstica, você tem que morfar na cadeia, ser preso e morfar na cadeia. Seja você laranja, né, de político, você banqueiro que rouba o dinheiro do povo através de políticos. Eu espero que ainda a gente tenha justiça de verdade para esse tipo de gente, né, que nem parece ser humano. Ai, ai, viu? Qualquer novidade aí sobre o Banco Master e seu Vorcaro, que tá dando pano pra manga, voltaremos a falar aqui no Jornal do Meio Dia. Uma hora e um minutinho, a gente vai encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Com mais edição do Jornal do Meio Dia. Todos, boa tarde para você também, Carla Menezes, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia.
Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento Mix Mateus e Leos, tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. O Nex, Meu Futuro é o Nexo, sem evolução, inscrições abertas. E Natura Ilhéus, celebrando a beleza, a força e a essência única da mulher. Um abraço a todos, um abraço, Carla, e até amanhã.
Um abraço, tchau, tchau. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.